Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Boa noite, tudo bem? O pessoal hoje em dia não usa mais Bíblia, né, Pastor Patrick? É só um monte de trambolho. É uma satisfação estar aqui com vocês hoje à noite. E no momento que a gente está praticamente se despedindo, né, mas eu queria também um pouquinho externar a felicidade de ter estado um tempo aqui com vocês, em Santana, na AB, né, de forma geral. Eu posso dizer que é uma igreja, olha que eu conheço muitas igrejas, de verdade, talvez uma das mais acolhedoras que eu conheço, de abraçar pessoas e de se importar com as pessoas, e isso é um dom que Deus, eu acredito que Deus deu para essa igreja maravilhosa. Então, sou muito grato desde o primeiro dia, acolhimento do Pastor Patrick, de todos os irmãos. Parece que a amizade é fácil, né? É a graça de Deus sobre a vida de vocês. Eu passei várias semanas me perguntando o que eu podia compartilhar com a igreja, e Deus colocou no meu coração um texto, né, da Bíblia que fala bastante sobre o chamado que Deus tem, que Deus deu, na verdade, para os seus discípulos. E eu acho que é bem isso que talvez a gente esteja vivendo aqui em Santana, né? Ouvi o Pastor Patrick, eu não sabia, foi uma coincidência de que estavam distribuindo as literaturas, né? Quem sabe essa palavra então complemente um pouco aquilo que está sendo feito aqui. E eu tenho certeza que daqui a pouco tempo, essa igreja vai se solidificar cada vez mais. Eu vou olhar aqui para o relógio que eu tenho medo de passar o tempo. mas eu queria compartilhar com vocês, sem delongas, um texto de Mateus, no capítulo 10. Eu não sei se a gente vai chegar até o final, mas a ideia é que sim. Mateus capítulo 10. E eu queria ler aos poucos eles com esse texto de Mateus capítulo 10, e nós vamos estar falando aos pouquinhos, né, em cada momento. Mas o chamado, atendendo o chamado de Jesus, por que não dizer para todos nós, né? Aqui Jesus está se dirigindo aos discípulos dele, mas eu acho que tenho certeza que aquilo que Jesus ele instruiu para os seus discípulos, também ele se aplica a todos nós. Eu queria ler com vocês do versículo 1 até o versículo 4, que diz assim a palavra de Deus. Tem como título, né, a escolha dos 12 apóstolos. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, o nome dos 12 apóstolos são esses: primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, Filipe, e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, né, e Judas Iscariotes, que foi quem traiu Jesus. Então, essa primeira parte aqui do capítulo 10 de Mateus, Jesus ele está falando exatamente da escolha dos discípulos. E eu acho interessante que um pouquinho antes, no capítulo 9 de Mateus, Jesus ele está falando exatamente da necessidade de haver pessoas que pudessem ajudar ou auxiliar, como ele diz no texto, né, trabalhadores. ele diz que realmente a seara é muito grande, né? O campo é grande, mas são poucos aqueles que se dispõem a trabalhar na colheita dessa seara, né? Então Jesus ele está aqui nesse momento, talvez não, bem no começo do seu ministério. Ele já passou pelo batismo, Jesus ele já passou, já teve um contato ali com João, né? E agora ele está andando e escolhendo, selecionou, na verdade, dentre todos os discípulos que estavam seguindo ele naquele momento, Jesus escolheu esses 12, vamos dizer assim, né? E durante aquele tempo que estava se passando na época de Jesus, era o momento histórico, vamos dizer assim, que estava acontecendo, era um momento de que o Império Romano ele estava dominando no mundo antigo, vamos dizer assim, né? Então, talvez um dos últimos grandes impérios que nós conhecemos do passado, né? Talvez tenha sido Roma, o Império Romano, né? E foi exatamente a época que Jesus ele veio em forma de homem, né? E falou do reino de Deus. E interessante que o Império Romano talvez tenha sido um dos primeiros impérios. Eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas tem sido um dos primeiros impérios que viabilizaram estradas, né, formas de acesso que pudesse integrar todos os lugares que eles tinham conquistado. Então, Jesus ele veio exatamente naquele momento perfeito, né, que foi o momento de onde a comunicação talvez tivesse dado um passo, as viagens, né, o acesso das pessoas a lugares diferentes, foi um tempo ideal mesmo que Deus ele proporcionou. E naquela época o povo judeu, sobre o jugo do Império Romano, eles estavam numa expectativa muito grande que aquele reino passasse, que o domínio do Império Romano ele passasse e o reinado, né, do povo de Israel pudesse se reerguer novamente. Então eles estavam numa expectativa de um Messias, né, de alguém que pudesse reinar sobre o povo. E isso todos nós já sabemos, que eles estavam numa expectativa de talvez um líder religioso, né, ou um poderoso, um líder que pudesse lutar ou se voltar contra o Império Romano. E Jesus ele veio de uma forma diferente, vamos dizer assim, né? E aí eu volto agora, eu acho que eu estou atropelando aqui o que eu mesmo coloquei nas minhas apresentações aí, mas basicamente nós vamos falar desses 5 pontos que estão aqui, começando ali pela comissão dos 12 apóstolos, né, quando Jesus ele selecionou eles. E uma das coisas que nós lemos aqui é que Jesus, ele algumas traduções vão dizer que Jesus ele deu autoridade para esses discípulos que ele selecionou, que foram 12, né? Ou em outras traduções vão dizer que Jesus ele deu poder para aqueles discípulos para fazer a vontade dele, né? Que no caso era talvez a palavra ou a frase chave aqui dessa reflexão hoje, seja levar o reino de Deus. O reino de Deus estava ali chegando naquele exato instante, né, naquele momento. Então, Jesus ele escolhe aqueles 12 homens, né? O número 12 talvez não seja por acaso, né? Talvez ali um discípulo ou um apóstolo para cada tribo de Israel, talvez. Mas o fato é que Jesus ele separou de todos os discípulos 12 que pudessem estar junto com ele, que ele pudesse estar ensinando, que ele pudesse estar testemunhando que eles pudessem testemunhar de Jesus e que depois que ele fosse assunto aos céus, ele pudesse, eles pudessem continuar aquilo que Jesus começou. Então Jesus, ele deu autoridade ou poder, né? E a palavra aqui, autoridade ou poder, ela tem o mesmo significado da palavra que Jesus usou quando, lá em Mateus 28, 18, né? Inclusive foi citado hoje lá na igreja de manhã, Jesus, antes de ascender aos céus, né, ele disse, todo poder, toda autoridade me foi dado nos céus e na terra, né? Então, ali a grande comissão, a mesma palavra também é usada em um contexto um pouquinho diferente, mas o fato é que Jesus, ele tinha autoridade e ele delegou aquela autoridade para aqueles 12 homens que ele tinha escolhido. E não foi qualquer autoridade, né? Foi uma autoridade poderosa mesmo, um poder para eles orarem, tocarem nas pessoas, curar pessoas, expulsar demônios, enfim, até ressuscitar mortos. Então Jesus estava concedendo ali autoridade e poder para aqueles discípulos, para eles fazerem isso. Então esse é o significado. E aí, um outro detalhe importante também, é que Jesus escolheu aqueles 12 homens, mas o interessante disso é que isso, eu acho que se aplica até para nós que somos parte do mesmo corpo de Cristo, que eles, apesar de serem todos seguidores de Jesus, mas muitos deles tinham características muito distintas, né? Eles eram pessoas diferentes num aspecto talvez cultural ou de divisão da sociedade, do povo da época. Por exemplo, a gente vê um dos discípulos de Jesus, né, que é o Simão, né, o Zelote, né, que era uma, vamos dizer assim, não sei se posso dizer uma facção, mas um grupo ali no meio do povo de Israel que acreditava que eles podiam, estavam também aguardando o Senhor Jesus, mas eles acreditavam que eles podiam ganhar o poder através da luta, né, armada, inclusive. Então, ele era uma pessoa que estava disposta a pegar em armas, literalmente, para lutar por essa causa. A gente também tem Judas Iscariotes, né, que traiu Jesus. Nós temos Mateus, que era uma pessoa que era rejeitada pelas pessoas do seu próprio povo, né, por ser um cobrador de impostos. Ele era considerado um traidor da pátria, vamos dizer assim. Tinha os pescadores, né? Então Jesus ele conseguiu, com 12 pessoas, envolver pessoas com características diferentes, e dessa forma nós podemos olhar para nós mesmos como igreja, né, e entender que nós, apesar de sermos um só corpo, mas todos nós temos uma só cabeça, né, nós temos as nossas próprias convicções, nós somos diferentes, mas algo nos une, que é a causa, a fé em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Então, isso é algo importante que nós podemos observar quando Jesus escolheu esses 12 homens. E também, esse texto, esse relato de Mateus 10, ele também é descrito em outros evangelhos, por exemplo, em Lucas 6:12, um pouquinho antes, né, Jesus, um detalhe importante, que eu acho que a gente pode aprender uma lição disso, é que Jesus estava orando, passou a noite toda orando, e logo depois ele tomou essa ação, essa atitude de escolher os discípulos, né? Então isso mostra para a gente que Jesus ele era alguém, e que nós podemos aprender com isso, que tinha o hábito e tinha o costume de orar, por exemplo, para tomar decisões importantes, né? O pastor Patrick mencionou aqui que eu estou de mudança, então é um processo de oração, de tentar entender. São decisões importantes e difíceis que todos nós precisamos tomar. E aqui o próprio Jesus Cristo, ele está dando exemplo como Deus, né? Mas ele mesmo tomou essa ação de estar ali naquele momento de meditação, de oração a Deus, e num segundo momento escolher aqueles homens que iam caminhar com ele e depois se tornariam, né, a base ali da igreja primitiva. Deixa eu ver se eu não esqueci de nada. Então, designou ali os discípulos, os apóstolos, né? Apóstolos, que inclusive esse nome pode ser traduzido, né, como enviado ou mensageiro, né? Também no Antigo Testamento esse mesmo termo serve bastante também para os profetas, né? Então, Jesus, ele escolheu os apóstolos, esses discípulos, para ficar mais próximo, para serem testemunhas oculares das obras e para testemunhar daquilo que ele estava fazendo, que era proclamar o Evangelho e também estabelecer a sua igreja, não como o povo queria, acreditava, né, mas da forma que tinha que ser feito, que foi como ele fez. Jesus, ele estava investindo na vida daqueles homens. E aí a gente vai já para o segundo ponto aqui, que são as instruções que Jesus, ele deu para a missão que ele tinha dado naquele instante para os seus discípulos. Isso a gente pode ler em Mateus, se vocês quiserem acompanhar, do capítulo 10, do versículo 5 até o versículo 15, que diz assim: a estes 12, Jesus enviou dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expeli os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não vos preocupeis não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de duas túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Então, nesse segundo momento, Jesus, ele começa a dar as instruções, os direcionamentos para aquilo que ele queria que os discípulos fizessem. E só algo que eu não coloquei aqui, mas isso me chama a atenção, que talvez esse momento que Jesus estava fazendo com seus discípulos foi um momento de, talvez de, a gente pode chamar de um estágio, né, ou um trainee para começar algo, né, e que lá na frente provaria ser talvez algo que expandisse, e como expandiu o Evangelho até chegar a nós hoje. Né? Então, Jesus, ele começa dizendo aqui a quem que os discípulos deveriam ir. E no primeiro momento parece até estranho para a gente, né? Porque Jesus, ele veio trazer a palavra do reino, né? Ele veio trazer o reino de Deus para a humanidade. Mas aqui nesse texto de Mateus capítulo 10, no versículo 5, Jesus, ele fala para os discípulos não irem alcançar ou falar do reino de Deus para os gentios e também não aos samaritanos, né? E parece ser confuso nesse momento, né? Porque parece que Jesus está colocando de lado essas pessoas. Mas na verdade não, Jesus, ele fez isso exatamente para para que se cumprisse. Né? Jesus ele cumpriu muitas profecias, muito do que os apóstolos, os profetas tinham dito a respeito deles, os salmos tinham falado a respeito de Jesus. E nesse primeiro momento, Jesus ele foi bem específico em priorizar primeiro exatamente o povo de Israel. Ele tinha um objetivo com isso, e não era que ele não gostava dos samaritanos e nem dos gentios. E depois ele mesmo, ele levou a palavra do reino, né, a essas pessoas, a mulher samaritana que nós conhecemos lá de Lucas capítulo 4, e outras referências também. E também Jesus ele começou a dizer, a instruir os discípulos naquilo que eles tinham que dizer. E aqui eu acho muito interessante que quando Jesus ele instrui os discípulos naquilo que eles deveriam dizer, quando eles chegassem, né, e falassem para as pessoas, o termo que Jesus usou aqui foi: o reino de Deus está próximo. E lembra que eu falei no começo que o contexto histórico ali era que o reino romano, né, o Império Romano, ele estava dominando naquele momento, né, na história, né? E Jesus ele usa uma palavra com o objetivo de formar uma narrativa muito forte para o povo de Israel. Ele usa a palavra o reino de Deus está próximo. Vejam que era exatamente aquilo que o povo esperava ouvir, mas só que não na forma como eles imaginavam. Mas Jesus ele estava usando uma narrativa, não me entendam mal com a palavra narrativa como algo pejorativo, algo ruim, mas Jesus ele estava usando aqui uma terminologia que quando ele falava, quando os discípulos dele começavam a falar, as pessoas automaticamente elas se sentiam parte daquilo, porque parecia ser uma convocação, né, de que realmente chegou a oportunidade de nós tomarmos a nossa nação de volta dos romanos. Então Jesus ele foi muito estratégico aqui em usar esse termo aqui: o reino de Deus está próximo. Então esse era o objetivo de Jesus. E sabe de uma coisa? É isso que Jesus instruiu aos discípulos naquilo que eles deveriam falar, permanece o mesmo até os dias de hoje. Perdura esses ensinamentos, essas instruções de Jesus. E nós também devemos continuar a dizer aquilo que Jesus falou para a gente, para os seus discípulos, que nós devemos falar para as pessoas que o reino de Deus está próximo. Essa também é a nossa missão como igreja do Senhor, como parte do corpo de Cristo. E aí ele começa a falar também como é que eles deveriam, o que, que eles deveriam fazer, né? E aí nós lemos que eles deveriam curar os enfermos, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos, expelir demônios. E um texto aqui que me chamou a atenção, que foi o versículo 8, foi que Jesus disse o seguinte, né, depois que ele instruiu, deu essas instruções daquilo que eles deveriam falar e daquilo que eles deveriam fazer também, que diz lá no versículo 8, ó: de graça receberdes, de graça dai. Né? Então, com esse versículo, eu consigo imaginar pelo menos duas coisas, tirar pelo menos duas lições disso que Jesus falou. Que nós, primeiro, devemos exercer os nossos dons e os nossos talentos sem esperar nada em troca das pessoas. De graça recebestes, nós recebemos a salvação, de graça nós também devemos compartilhar daquilo que Jesus fez por nós ali na cruz do Calvário, né? Então, isso é um princípio importante. E também demonstra gratidão a Deus. É uma forma de generosidade também, de nós compartilharmos daquilo que Deus fez nas nossas vidas. Imagina, né, tantas pessoas que Jesus curou e os discípulos dele também. Inclusive tem um texto que fala que Jesus curou 10 leprosos e apenas um retornou para agradecer Jesus. Então isso mostra, né, que aquele homem, de verdade, os outros foram curados, mas aquele ele foi curado e foi salvo. Ele recebeu a salvação em Cristo Jesus, né, de graça ele recebeu, e ele demonstrou generosidade, ele demonstrou a gratidão a Jesus quando ele voltou. E uma coisa interessante é que, com isso, a gente não deve jamais tomar o exemplo. Tenho certeza que vocês conhecem a história de Naamã, né, o discípulo de Eliseu, o famoso Geazi, né, aquele que foi tão infeliz, né, que quando Naamã foi curado da lepra, né, que foi mencionado também hoje, ele foi ali no Rio Jordão, ele não queria resistir, mas foi, se lavou 7 vezes, e aí aquele dom de cura não era de Eliseu, era da parte de Deus, ele foi um instrumento de Deus e Deus falou através dele e ele seguiu aquelas instruções com alguma relutância, mas ele fez e foi curado. Mas Geazi, que era discípulo de Eliseu, ele voltou lá e disse, olha só, ele perguntou, Naamã perguntou, será que vocês não querem nada? Como é que eu posso ser grato? Como é que eu posso oferecer gratidão? Posso dar algum dinheiro? Na época usavam, sei lá, prata e outras coisas mais. E foi exatamente isso que Eliseu fez aqui de graça. Nós recebemos e também de graça nós damos da parte de Deus. Então, o discípulo de Eliseu acabou ficando com lepra no lugar de Naamã, no final das contas, né? Então, nós não podemos... A minha mãe usa uma palavra, suvinar. Não sei se vocês já ouviram falar isso. Mas é negar aquilo que Deus ele deu para a gente de graça, uma graça de Deus. Nós não podemos nos recusar em compartilhar com outras pessoas também. E o apóstolo Paulo, inclusive, ele chega a dizer, ai de mim, né, em Coríntios, ai de mim se não pregar o evangelho. Então, isso que Jesus estava fazendo aqui, estava treinando os seus discípulos, também serve e se aplica a nós como discípulos de Jesus também. E aí Jesus começa a falar de outras coisas aqui, o que eles deveriam levar. E aí ele fala, na verdade, o que eles não deveriam levar, né? As túnicas, alforja com água, não deveriam levar 2 sandálias, só uma roupa. E aí ele fala que digno é o trabalhador do seu alimento. E isso também... fala de uma coisa interessante, que é a dependência que nós devemos ter em Jesus. Imagina só, eu não sei se vocês já fizeram ou já tentaram fazer, pelo menos por um dia, essa instrução que Jesus deu para os discípulos. Eu acho que é uma boa ideia, Pastor Patrick, da próxima vez que tiver um evangelismo de rua, a gente talvez vá sem aquela garrafinha de água. A gente fica um dia sem levar mantimentos, só com a roupa do corpo, e vamos ver o que acontece, né? Aqui Jesus ele instruiu, né? É interessante que isso mostra que aqueles discípulos eles tinham que confiar naquilo que Jesus estava falando. E é difícil de fazer isso, porque eles não iam ficar só um dia, como eu estou propondo aqui. Eles iam ficar por um tempo indeterminado. Ninguém sabe direito, a Bíblia não fala quantos dias eles ficaram, talvez semanas, talvez mais. Mas eles foram falar sobre o reino de Deus aos povoados, e eles foram sem nada. Digno é o trabalhador do seu salário, né? Então, eles estavam confiando na provisão de Deus, e houve... a provisão de Deus. E aí Jesus ele começa a instruir também aonde eles deveriam entrar, os lugares onde eles deveriam entrar. E aí ele fala, olha só, se vocês derem a paz para alguém, né,
e alguém não vos der a paz também, vocês também não saem dessa cidade, bate a poeira. Existe também a responsabilidade das pessoas, dos ouvintes, daqueles que recebem a palavra de Deus, de querer receber também. É uma via de mão duplas, né? Então, existe a necessidade das pessoas também quererem ouvir a palavra de Deus e receber a paz de Cristo nas suas vidas. E Jesus, ele foi muito preciso em instruir os discípulos a respeito disso. Olha só, se uma cidade não receber vocês, tudo bem, bate a poeira, vai. E aqui tem um texto aqui no final do versículo, né, que eu acho, quem sou eu para julgar, né, mas é pesado aquilo que Jesus fala. Ele fala que a cidade que não receber ou ouvir, né, que tem que sacudir a poeira, Jesus fala que o rigor a essas cidades, ou por que não dizer essas pessoas, será maior do que o rigor que teve em Sodoma e Gomorra, que foram cidades que foram destruídas, literalmente por, sei lá, meteoros, queimadas, devastadas. Então, imagina só, para um grupo de pessoas, né, para pessoas, ou talvez para cidades inteiras que não quiserem receber de forma consciente o reino de Deus, né? Infelizmente, é até difícil falar isso, né? Mas o rigor que vai vir sobre essas pessoas vai ser maior do que o de Sodoma e Gomorra. E aí tem aqui o ponto 3, as advertências sobre perseguição, e Jesus começa a falar agora sobre a perseguição, começa a falar sobre os momentos difíceis, né? Eu queria ler também aqui do versículo 16 ao 25, que diz assim: eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas por minha causa, e sereis levados à presença dos governadores e de reis para lhes servir de testemunho, e eles aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós que falais, mas o Espírito que... o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará a morte a outro irmão, e o pai ao filho, filhos haverá que se levantarão contra seus progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Então, Jesus, ele começa a engrossar o caldo, vamos dizer assim. Uma coisa é você ir com recursos limitados, falar a respeito do reino de Deus. Outra coisa é, de forma consciente, ele já dizer: olha só, vocês estão indo, vocês só estão levando a roupa do corpo, vocês não estão levando garrafinha de água, vocês não estão levando dinheiro, mas não é só isso. Agora, é possível que vocês também passem um perrengue e sejam perseguidos. Aí o nível de dificuldade começa a aumentar. Graças a Deus que no Brasil a gente tem muita liberdade e talvez a gente não tenha experimentado essas tribulações, eu diria ainda, né? Às vezes a gente vê uma lei ou outra que que a gente pode imaginar que é rigorosa em alguns aspectos, né? E também já estão desvirtuando essas leis. Mas o fato é que a gente ainda tem certa liberdade. Mas Jesus, ele predisse que vai chegar um momento, e realmente chegou para os discípulos num segundo, depois num outro momento, quando ele subiu aos céus, que eles começaram a ser perseguidos. A Bíblia não fala aqui, no contexto de Mateus 10, se naquele instante eles foram perseguidos, talvez sim. Mas a gente sabe que com toda certeza, pelo menos em Atos, já começa a falar que houve perseguições, e a gente vê os discípulos de Jesus sendo apedrejados e mortos, sendo decapitados, sendo crucificados também. E ele disse, olha só, se eles fazem isso comigo, com certeza eles vão fazer com vocês também. Então, seguir a Jesus, a gente tem que estar consciente que é possível também que a gente passe por esses momentos de adversidade e perseguição. Né? Ou seja, essa palavra que significa perseguir, ou caçar, ou atormentar. E é algo difícil, nem todo mundo está disposto a fazer isso. E aí Jesus começa a dar a introdução aqui, eu já vou seguir para a parte final do último ponto. Na verdade tem mais dois, né? Jesus ele começa a falar de uma coisa que a gente vai falar logo em seguida, mas ele começa a dizer que por causa disso vai começar a haver conflitos também entre pais e filhos. Chega a dizer até, né, que os filhos eles vão entregar os seus progenitores à morte. Olha só que absurdo, né? Os próprios filhos entregando os seus pais à morte. E isso é difícil de, pelo menos hoje, né, de aceitar. Talvez naquela sociedade daquela época não fosse tanto assim. Eu acredito que sim, né, mas é difícil você conseguir entender que um próprio filho, né, pudesse fazer isso com seu pai. Mas Jesus já estava prevendo que todas essas coisas aconteceriam. Vamos ler aqui também o versículo 26 ao 33. Fechou aqui a minha Bíblia. 24? Parei no 24, né? 24 até o 33. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Beuzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos, né? Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o em plena luz. E o que vos disse, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Não se vendem dois pardais por um esse? E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso pai. E quanto a vós, até os cabelos, todos da cabeça estão contados. Não temais, pois bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Aqui Jesus ele começa a dar, eu acredito que, continuando a dar algumas instruções, talvez até no que falar, mas ele começa a falar também de algumas questões que é interessante. Eu não sei se vocês lembram, mas logo que Jesus ele começou o seu ministério, quando ele fazia uma cura, por exemplo, ou expulsava algum demônio, ele sempre instruía as pessoas a não falar nada para ninguém, ficasse quieto, em silêncio. Mas aqui Jesus ele já está instruindo os discípulos a não fazer mais isso. Ele disse, olha só, aquilo que eu falei para vocês para não fazer, agora chegou o momento de fazer. Né? Se a gente não estava evangelizando, agora chegou o momento de evangelizar também. Né? Chegou o momento. Eu vou correr um pouquinho aqui. No versículo 34 até o 42. Não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos dos homens serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem toma a sua cruz e quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem achar, quem acha a sua vida perderá, e quem todavia perder a sua vida por causa, por minha causa, achará. Eu vou parar por aqui só para comentar algo antes, que eu acho que talvez esses aqui, o versículo 34, seja um dos versículos mais polêmicos, vamos dizer assim. Pelo menos se você ler no primeiro momento, parece estranho Jesus falar dessa forma, mas ele diz, olha só, não pensem que eu vim trazer paz à terra, mas eu vim trazer espada. Não é que parece, no primeiro momento, quando a gente lê assim, que Jesus está se contradizendo? Mas, na verdade, se nós entendermos o contexto da narrativa que Jesus está falando ali, na verdade, ele está dizendo exatamente, especificamente, que quando o fato de nós começarmos a falar do reino de Deus para as pessoas, inclusive os da nossa própria família, isso naturalmente vai trazer divisão. É isso que uma faca, uma espada, por exemplo, faz, né? Quando fura ou corta alguma coisa, ela traz divisão. E aí, é nesse contexto que Jesus fala, né? Que não pensem que eu vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas eu vim trazer a espada. Ele já estava prevendo que o fato de nós recebermos a Ele como nosso Senhor e Salvador, isso traria confusão. Inclusive tem alguns que dizem, e eu em parte acredito nisso, que para haver paz, precisa haver guerra, né? Precisa de ter batalha, precisa acontecer alguma coisa, precisa ter uma luta, quem sabe aqui uma divisão, né? E talvez lá na frente essas pessoas, quem sabe, retornariam. Mas Jesus estava destacando aqui que nós, como seus discípulos, os seus seguidores, nós temos que estar dispostos a amar a Ele acima de todas as pessoas. Inclusive das pessoas que nós mais amamos. Os nossos filhos, os nossos cônjuges. As pessoas que são mais preciosas para a gente. Nós devemos sempre priorizar Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador, nosso Deus, acima de todas as pessoas, e isso não é algo fácil, né? Imagina só, a Bíblia não fala com detalhes, mas pelo menos Pedro, né? Pedro fala claramente, nós sabemos que Pedro era casado. E para ser discípulo de Jesus, ele tinha que estar boa parte do tempo ali com Jesus, e Jesus andava de cidade em cidade, e a esposa ficava lá. Os outros discípulos, eu não sei com tantos detalhes, eu não sei se vocês sabem, mas talvez dá a ideia, né, que talvez não tivessem constituído família ainda. Mas foi uma decisão difícil. Mas foi um chamado específico também que Jesus deu para Pedro. E por fim, aqui do... Será que esse é o fim já? Acho que sim, né? Eu queria só ler o versículo 40 até o versículo 40 e... O último versículo... 42, diz assim, as recompensas. Nem tudo é só dificuldade, né? Vai ter um momento também que vai haver alegria, a gente vai ter a nossa recompensa. Né? Quem vos recebe a mim, me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão do justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Então, tudo isso que Jesus ele predisse quando deu essa missão aos seus discípulos, existe um custo, né? Existe um preço a se pagar, um preço alto até de negar a sua própria família, quem sabe, em algumas circunstâncias, mas também existe a recompensa que o galardão que nós vamos receber como servos, né, como discípulos de Jesus, que é a salvação. E eu tenho certeza que isso nós temos que ter em mente, que não é algo só para agora, mas é algo para toda a eternidade. Por isso que nós, como irmãos em Cristo, nós devemos sempre cultivar, mesmo diferentes como os discípulos de Jesus, nós devemos sempre cultivar a nossa comunhão, se juntar naquilo que nos une, que é a nossa salvação em Jesus Cristo, porque eu tenho certeza que quando nós estivermos com Ele, né, nós vamos se lembrar daqueles momentos que a gente teve aqui e contar, quem sabe, as histórias que nós vivemos e vamos viver eternamente com Jesus. E ali não haverá mais, como diz, né, a palavra, não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não haverá mais lágrimas e nós vamos estar eternamente com Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, não sei se eu extrapolei aqui, mas era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje à noite. A missão que Jesus Cristo deu aos seus discípulos, também Ele dá a todos nós como igreja. Tá bom? Vamos, mesmo sentados, se o pastor permitir, eu queria orar com vocês para que o Senhor possa, através do seu Espírito Santo, acender essa chama, né, essa centelha de Deus nas nossas vidas, para que a gente sempre possa externar aquilo que Jesus instruiu a todos nós. Senhor querido, obrigado pela tua palavra, obrigado porque de forma tão clara e de forma tão objetiva o Senhor instruiu aos teus discípulos, deu uma missão, e essa missão, ela não se limitou apenas a eles, mas ela é extensiva a todos nós que ouvimos e podemos receber ao Senhor como nosso Salvador. Nós podemos testemunhar e testificar do Senhor para as outras pessoas. Que o Teu Espírito Santo possa nos usar para compartilhar daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, para falar de Ti, Senhor Jesus, às pessoas, aos nossos amigos, à nossa família, aos nossos amigos do trabalho, aos nossos vizinhos, que o Senhor possa colocar essa vontade, essa alegria, esse desejo, e mesmo com todas as adversidades que possam acontecer, com as limitações que nós temos, que nós possamos entender que isso faz parte daquilo para qual o Senhor chamou a todos nós como teus seguidores, Deus. Nos abençoa dessa forma e nos ajuda a cumprir a missão que o Senhor tem dado à tua igreja. A tua palavra diz em Mateus 24, 14, que quando esse evangelho de salvação for pregado a toda criatura, aí sim virá o fim. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Obrigado.